Trás.
Com o Van der Ding.
Bora.
Pois é, neste... Neste dia, em 2017, morria em Ludwigshafen.
Ludwigshafen.
Uma bonita cidade. Já a tiveste?
Não.
Até porque sabes que é bonita.
Eu confirmo tudo o que tu dizes.
Aos 87 anos.
Tão novo. Oh, meu Deus, coração partido.
O histórico chanceler alemão Helmut Kohl. Ana.
Helmut Kohl.
Exatamente.
Helmut Kohl.
Ele era super cool.
Helmut Kohl.
De certeza que existe na Alemanha um DJ chamado Helmut Kohl. De certeza, não é?
Sim, por favor, está a pedir.
Produtor Emanuel Silva, podes procurar se existe algum DJ chamado Helmut Kohl? Estupidez. O nosso Helmut nasceu em 1930, precisamente na mesma cidade da Baviera. Eu gosto sempre de pessoas que nascem num sítio e resolvem ir morrer precisamente lá. Ele vai crescer durante a guerra, claro. Aliás, o irmão, houve muitos jovens alemães que ainda adolescentes fizeram parte do exército e o seu irmão chegou a ser morto na guerra, quando era ainda adolescente. Ele fez parte da juventude hitleriana, como era, não é propriamente uma mancha no currículo, era obrigatório para todos os jovens alemães, e ele chega ainda a ser convocado para a guerra, mas num golpe de sorte, que ele diria que foi uma circunstância do seu ano de nascimento, a guerra acaba antes dele ser mandado combater. Ele licencia-se depois e também faz um doutoramento em História, ou seja, já desde os tempos de estudante que ele fazia História. O que é que estás a fazer? Estou a fazer História. O que é que o Helmut Kohl fez? Fez História.
Meu Deus.
Ele entrou na política muito cedo. Logo aos 18 anos junta-se à recém-formada CDU. Aliás, ele tinha estado em Portugal num acampamento com os amigos e disseram assim: anda à festa do Avante. E ele foi e então filia-se na CDU, ainda ao lado de Álvaro. Estou a brincar. Para já, porque estávamos em 1945, e depois porque eu falo da CDU alemã, União Democrática Cristã. Aliás, ele era um fervoroso católico. A sua carreira vai ser sempre a subir. Ele chega logo a ministro-presidente do Estado de Rheinland-Palatinate. Eu gosto de inglês. Isto é o quê? A Alemanha é dividida em Bundeslands, em estados, e ele foi ministro-presidente deste estado. Tem um estado muito bonito. É um estado assim. É um estado crítico.
Bela
Bundeslands. É um estado crítico, sabes? Ali na Alemanha, isto é um estado crítico, fundamental. E ele é, até hoje, a pessoa mais nova a ter ocupado. Nunca ninguém tão novo. Ocupou
tão novo
este cargo. Ele depois chega à liderança da CDU e, por fim, em 1982, é eleito chanceler da Alemanha. No caso, é assim que se chamava o cargo, chanceler alemão, mas era apenas da República Federal Alemã. Isto porque desde 1949 a Alemanha tinha sido, como sabemos, dividida em dois, um bloco soviético e depois este bloco na Europa Ocidental, também chamada hoje em retrospectiva a República de Bona, porque era aí que ficava a capital, em Bona. Berlim, como nós sabemos, estava dividida por um muro. E é precisamente esta questão que lhe vai reservar um lugar como um dos grandes líderes políticos do século XX. Isto porquê? Porque no dia 9 de novembro de 1989 estava o extrator da União Soviética e o que é que acontece? Começou-se a pensar em acabar com a cortina de ferro, acabar com o muro de Berlim. Isto é um incidente, é uma curiosidade. Há um tipo que era o porta-voz do líder do Partido Comunista da Europa, da Alemanha de Leste. Ele está a dar uma conferência de imprensa e diz: bom, sim, vamos deitar abaixo o muro. E dizendo ele: vamos começar agora um longo processo de negociações. Isto é mesmo verídico, é uma daquelas curiosidades da história. Ninguém mais ouviu o que o homem estava a dizer. As pessoas
levantam... E foi tudo escacar.
E foi tudo escacar pedra. Eu já era mais ou menos crescido nesta altura, e todos nós nos lembramos de ver na televisão as pessoas irem desde partir, escacar pedra, literalmente, derrubar o muro de Berlim. E era assim que a Europa voltava a reunir-se, e com ela a Alemanha. Este tipo, este gigante, ele tinha 1,93m, era assim um homem grande. Podia dizer, sim, eu estava preparado para isto, mas não, ele nas suas memórias conta, não, foi tão surpreendido como todas as outras pessoas, estava também a ver pela televisão. Sim, ah, boa! Isto realmente, olha, ainda
faz
bem
sentido,
que
estaram
abaixo do muro de Berlim. E claro, mas nós estávamos na altura dos grandes líderes conservadores, o Reagan, a Thatcher e também o Helmut Kohl, que protagonizaram de facto o fim da União Soviética, com o Gorbachev também, e o fim da Guerra Fria. Ele continua como como chanceler, portanto ele até 90 vai ser chanceler desta da República Federal Alemã, e depois, quando a Alemanha se reunifica, será chanceler, isto até mais 8 anos, desde o Bismarck, que não havia um chanceler durante tanto, que ocupasse o cargo durante tantos anos. Ele, o seu papel não fica por aí, não fica pela reunificação da Alemanha. Ele tem um papel importantíssimo também na construção europeia. Ele, juntamente com o presidente François Mitterrand da França, são os dois grandes arquitetos. Sim, que eu não disse há bocado, ele também era arquiteto. Ele era, fez história e era também arquiteto.
E também arquitetou.
Frequência assim, em arquitetura.
Tinha, okay. Aliás, história e arquitetura, aquilo basicamente as cadeiras são todas as mesmas, como sabemos.
Tem equivalências, não é?
É, tem equivalências. Ele é, dizia eu, estes dois homens são os arquitetos dos acordos, tratado de Maastricht, que criam, claro, a União Europeia. Eles criam a União Europeia. Criam a União Europeia, mas não sabiam como. Sim. E também são responsáveis pela criação do euro, do aéreo, como é chamado por cá. Ele também vai ser uma figura central no alargamento da União Europeia para leste. Ele faz a questão de integrar, porque ele tinha uma visão nascer
alargada,
durante a guerra,
alargada,
mas viver durante a guerra e na Alemanha dá-nos uma visão do que é melhor prevenir do que remediar. E portanto é ele que faz a Croácia, a Eslovénia, também a Bósnia Herzegovina. Explica quando nas reuniões diz assim: não, não, vocês não estão a perceber, isto é mesmo importante nós reconhecermos estes Estados como independentes. Bom, e também vai, aliás, a Guerra da Bósnia é um dos principais. É um tipo que teve ali um papel importante na resolução deste conflito. Depois, na Alemanha, ele é, claro, conhecido como o chanceler que reunificou a Alemanha, mas também ele volta a pôr a capital de Bona de volta para Berlim, e também aposta nas artes. Assim, foi um período de bastante desenvolvimento económico na Alemanha, o que não era fácil, né? De repente integrares um país que estava de rastos, ou metade do teu país de rastos na tua economia. Mas olha, correu tudo bem. Tudo bem, mais ou menos. Ele externamente é uma figura consensual na história europeia. Lá dentro, na Alemanha, não é bem assim. Ele vê-se envolvido, já depois de ter deixado de ser chanceler, numa escandaleira de ter recebido doações ao partido, cerca de um milhão, o equivalente a um milhão de euros em doações anónimas, etc. Aquilo acabou por ficar não abafado, mas não, quer dizer, não foi preso, mas foi condenado a pagar uma multa grande, e isto é uma mancha no seu nome, pelo menos na Alemanha. Mas nós hoje lembramos-lo aqui no seu papel na construção de uma Europa unida, sem muros, uma Europa sonhada exatamente por quem viveu as consequências dessas divisões. Lembremos muito disso. O Helmut Kohl morreu faz hoje 4 anos.
Vamos todos morrer.
Quem não morreu, sabem quem é que foi?
Quem, Ana Markel? Dá lá o play.
Helmut Kohl.
DJ Helmut Kohl. O homem que tem muitos sets aí no SoundCloud, este é um deles.
Isto é o Helmut Kohl.
Looks.
As pessoas são
ótimas. Um DJ em atividade desde 1995.
Olha, tão novo.
É verdade.
E é alemão ou não?
Creio que seja alemão, sim. Creio. Não, é dinamarquês.
Na dúvida, fica alemão.
É dinamarquês.